Muito boa tarde, Pibianos. Estamos em estúdio para uma entrevista. Temos Filipe Monteiro. Tomara, Filipe, muito obrigada por teres aceitado o convite do PIB e muito obrigada pela tua presença aqui no estúdio da Rádio Zero. Vais editar o Favorite Ghost dia 22 de setembro.
Uhum.
Quem é ou o que é Tomara?
pergunta da praxe. Tomara é o meu projeto. Em nome próprio, musicalmente falando, e optei por não lhe dar o meu nome, porque senti que queria separar um bocado as águas, porque para mim Filipe Monteiro, ou Filipe Cunha Monteiro, ou Filipe C. Monteiro, são coisas que eu associo mais ao contribuinte, Filipe Monteiro, e no caso, por exemplo, de Filipe C. Monteiro, como eu assino no Facebook, etc., eu atribuo mais às coisas que eu faço enquanto realizador. E por isso, de repente, fazia-me sentido que, lançando um disco, que tivesse um outro nome que não o meu nome próprio.
Muito bem. Já vamos falar sobre essa tua faceta de contribuidor e realizador.
Contribuinte é melhor não.
Porquê o nome Tomara?
Foi uma escolha um bocado intuitiva, que acabou por ser a minha esposa, a Márcia, que acabou por sugerir esse nome e ficou assim batizado o projeto.
Uhum.
Mas acho que começou por ser uma das palavras que eu mais gosto da língua portuguesa. E acho que faz sentido no projeto, por ser se calhar uma palavra esperançosa e um bocado virada para o futuro.
Uhum.
Então, uma palavra de desejo, de aspiração. E acho que a minha música, pelo menos, tem muito esse lado de pretender olhar para a frente. Mesmo às vezes estando a falar de coisas menos fáceis,
uhum.
acho que faço quase sempre com os olhos olhar no futuro e não propriamente a escarafunchar a dor ou o que quer que seja. E por isso acho que faz sentido para mim que tenha esse nome. Além de ser uma palavra, para mim é uma palavra mesmo bonita.
Tomara que. Já vamos falar um bocadinho sobre a música e sobre as temáticas. Antes disso, eu sei que desde criança tocas instrumentos.
Uhum.
Como é que tem sido o percurso até decidires lançar-te a solo?
Foi uma coisa contínua e ao mesmo tempo com muitos passos diferentes e muitas fases. Eu comecei a estudar música muito novo, com 5, 6 anos. Comecei a estudar órgão numa escola de música e foi aí que aprendi as primeiras coisas sobre ler música, etc. Depois, uns anos mais tarde, entrei numa banda filarmónica e aí foi provavelmente o sítio onde eu aprendi mais rapidamente. No espaço de 3 ou 4 meses já lia tudo à primeira vista e tocava. E a mim dava-me imenso gosto tocar com 80 pessoas. E acho que aí tive o primeiro contacto com esta coisa de tocar música com outros músicos, portanto, sentir o que é que são várias pessoas a criarem uma peça musical. Depois, já no liceu, estive envolvido em grupos de teatro, onde fazia bandas sonoras para grupo de teatro. Uhum. E foi a primeira vez aí que eu compus coisas originais. Foi nessa experiência no teatro. E mais ou menos ao mesmo tempo, por volta de 94, 95, na altura que morreu o Kurt Cobain, eu recordo-me perfeitamente desse marco. Foi nessa altura eu comecei a tocar em bandas de garagem, coisas mais pesadas, tocava em bandas de hardcore, porque havia um movimento muito forte em Loures, de onde eu venho. E nessa altura, com as bandas de garagem, surgiu o convite de uns amigos meus na altura para entrar para uma banda que era os Atomic Bees.
Uhum.
E foi essa a minha primeira banda onde compunhamos originais, e foi com essa banda que começámos a tocar um pouco por todo o país. Na altura tocámos nos festivais todos que havia, Sudoeste e Lar de Mouros, e nem sequer tínhamos disco editado. Era uma altura bastante diferente do que é hoje em dia o percurso que uma banda de garagem conseguia fazer, mesmo sem um disco feito. Havia uma grande relação com o público, as pessoas procuravam muita música porque não havia assim tanta coisa disponível.
Era mais fácil na altura, afirmar?
Era diferente. Não, é que nem dá para dizer que é mais fácil. Eu acho que isto é como olhar agora para os meus filhos e achar que esta geração... Que as coisas são piores do que eram na minha geração. Não são piores, são mesmo diferentes. Não há ponto de comparação. E nem é preciso ir aos meus filhos. Eu dou aulas, ou dei aulas até há muito pouco tempo, na Faculdade de Belas Artes, onde eu estudei. Uhum. E estive lá a dar aulas agora. Portanto, estou a dar aulas a miúdos de 20 anos, 20 e poucos, 22. Têm menos 15 anos que eu, que não é assim tanto. E é inacreditável a diferença que há de geracional entre nós. E eu tenho muitas vezes a tendência, como toda a gente, em achar que é pior agora, mas acho que é simplesmente diferente e é difícil para nós adaptarmos um bocado a isso. Temos que perceber esta nova realidade e perceber que é isto que lhes é oferecido e é com isto que a geração de agora lida. Portanto, eles constroem as coisas, acho que da melhor maneira que conseguem.
Uhum.
Mas estava a dizer, portanto, essa experiência com os Atomic Bees foi provavelmente a primeira experiência assim a sério que eu tive com música. Depois nós gravámos o disco em 2000 e acabámos, entretanto, quando gravámos o disco, acho que fechámos esse ciclo, porque acho que a banda era de tal maneira promissora antes do disco, acho que nós jamais conseguiríamos cumprir essa promessa com qualquer disco que nós gravássemos. E com a extinção da banda, a Rita, que era a vocalista, continuou sempre a trabalhar em, uhum. em coisas a solo, eu continuo sempre a tocar com ela. Entretanto, ela criou o nome artístico Rita Red Shoes. E foi com ela que eu continuei a tocar nos dois primeiros discos, gravei os discos com ela, toquei ao vivo com ela até 2011. E nessa altura já trabalhava em vídeo, portanto já tinha acabado o curso da faculdade, foi sempre tudo em paralelo, nunca deixei de tocar. Depois em 2011 conheci a Márcia, com quem depois casei, portanto foi uma história também de amor muito rápida. Neste momento já temos dois filhos. E comecei a tocar com ela, na banda dela, e a produzir os discos dela, portanto, neste momento é com ela que eu toco, e agora, finalmente, aos 38 anos, resolvi fazer o primeiro disco em nome próprio.
Uhum.
Portanto, mas isto foi uma história, a história da música vem desde sempre e manteve-se sempre, apesar de eu ter bifurcado a minha vida numa determinada fase entre o vídeo e a música, e ainda hoje o faço.
Uhum. E qual foi o salto, o empurrãozinho para tu finalmente
para desempurrar
a solo?
Não sei se há um nós possível. Há uma coisa que eu sei que mudou muito a minha maneira de olhar para as coisas, que foi a paternidade, o facto de ter sido pai em 2012. Não sei explicar exatamente porque é que isso influenciou tanto, mas influenciou de uma maneira decisiva, porque sei lá, o facto de ter sido pai fez-me olhar para a minha filha e acho que isso acontece com quase todos os pais, é que aos primeiros anos os filhos são um espelho daquilo que nós fomos e nós estamos constantemente a reviver montes de coisas que estão para trás, e isso obriga-nos de alguma maneira a pensar um bocadinho na nossa vida para trás. E eu percebi que andei durante muitos anos a acreditar ou a tentar acreditar que o facto de continuar sempre ligado à música, quer fosse a tocar com a Rita ou quer fosse a tocar com a Márcia, que isso seria o suficiente para manter esse bicho satisfeito, esse bichinho que eu tinha em relação à música. E no fundo eu acho que sempre soube que não era suficiente, porque por mais que tu, se tu tens a veia criativa para criar, se tens essa necessidade, se tens essa vontade, isso não se satisfaz ou não se satisfaz plenamente a tocar no projeto que não é teu. E por isso, pá, eu acho que a partir do momento em que fui pai, não sei, acho que foi tipo um red flag que se levantou, a dizer que está na altura, porque se não for agora não nunca mais é. E nisso a Márcia foi importantíssima, porque foi a primeira pessoa que me empurrou para fazer o disco e que me disse mesmo palavra por palavra que se eu não fizesse o disco me iria arrepender mais cedo ou mais tarde.
Uhum, muito bem. Já falámos aqui de Atomic Bees e Rita Red Shoes. Tu fizeste videoclipes e documentários para vários artistas, nomeadamente trabalhaste com The Weasel, Paulo Furtado, David Fonseca, António Zambujo. Algum especial tenha dado um gozo, alguma história caricata ou...
Epá,
desse lado, o outro lado da música, aquela, o que é que gostas mais?
Aquela resposta politicamente correta de todos são especiais.
Claro.
Não, mas é verdade, acho que todos são especiais à sua
maneira. É como escolher um
filho. É um bocado. Epá, não, às vezes pode acontecer coisas que não correm bem. Eu, por acaso, tenho tido a sorte que eu acho que até hoje não houve nada que me corresse mal na minha relação com os músicos e com os projetos. Sei lá, eu tenho um carinho especial pelos The Weasel por terem sido a primeira banda que falou comigo para fazer alguma coisa. Portanto, foi o João. Se eu se calhar percebi a determinada altura, em 2005, que podia fazer vida também disto, ou seja, que podia transportar o vídeo para a música e conseguir fazer uma teoricamente uma carreira, que não é uma carreira, porque não é uma carreira, tantas coisas, tem que estar sempre a trabalhar, não há hipótese. Mas foi provavelmente o João Nobre dos The Weasel, quando eles foram tocar a Rock in Rio em 2005, eu tinha acabado de fazer um videoclipe para os The Weasel numa produtora, portanto, o vídeo não era meu, portanto eu estava a trabalhar numa produtora e o João, na altura, gostou imenso de mim. E passado uma semana ligou-me a perguntar se eu não queria fazer os vídeos todos para o concerto inteiro deles no Rock in Rio, porque eles iam ter o ecrã gigante e não tinham conteúdos para ter lá no concerto, se eu queria basicamente ilustrar o concerto inteiro. E eu disse obviamente que sim, fiquei felicíssimo com o convite e trabalhei com eles até eles terem acabado, portanto nunca deixei de trabalhar com eles. Sei lá, para estar a destacar algum, obviamente não falando da Márcia, né, porque seria completamente tendencioso da minha parte, mas provavelmente tenho esse carinho pelos da Weasel, que ainda hoje tenho pelo Carvão, que é a pessoa com quem eu mantenho apesar de tudo mais contacto, e ainda há pouco tempo fiz um vídeo para ele, há pouco tempo, há quase um ano já. Mas tenho um carinho grande por essa altura, porque acho que foi um ponto de viragem na minha vida. Provavelmente isso abriu umas portas para quase tudo o que eu fiz a seguir.
Muito bem. Falando agora deste trabalho, Favorite Ghost, quem é o fantasma favorito?
Tenho que responder a essa pergunta várias vezes.
Imagino.
E acho que nunca respondi a mesma coisa. Não sei se é bom ou se é mau. A questão dos Favorite Ghost, eu acho que é uma forma carinhosa que eu arranjei para... para denominar os medos ou os fantasmas que possamos ter. E eu digo de maneira carinhosa porque essa canção em particular, o Favorite Ghost, que depois dá nome ao disco, é uma canção que eu fiz para a minha filha, para a Carolina, que agora tem 5 anos e meio. E está um bocado na gênese do disco, a altura em que a fiz. Eu fiz a canção quando ela ainda era muito pequenina e terminei a letra muito depois. Portanto, fui vendo-a crescer. E a canção é um recado para ela, é um recado para ela, é um recado para mim próprio, acho eu. Talvez seja um recado daquilo que eu gostaria de ouvir, se calhar, dos meus pais. Não sei, eu imagino daqui a alguns anos a ouvir a música e a sentir algum conforto por sentir que o pai escreveu aquilo naquela altura, quando ela era tão pequena. Mas a letra é um recado que me custa um bocado digerir, porque eu acho que a maior angústia que eu tenho como pai, ou uma das maiores, mas se calhar a maior mesmo, é sentir que eu não suporto a ideia de sentir que a minha filha se vai decepcionar. Que vai ter decepções, não há hipótese, não há volta, não há nada que tu possas fazer para criar uma rede de segurança em relação a isso. E a decepção faz parte da vida e até é positiva às vezes, porque ajuda-te a ultrapassar algumas coisas. Mas é uma coisa que me inquieta mesmo. E por isso eu acho que acabei por escrever essa canção. E na canção eu digo-lhe que para ela ser amiga do seu fantasma favorito. E a questão de ser amigo dos fantasmas é a mesma coisa que dizer que se tu tens um medo grande ou um fantasma grande que procuras esconder de alguma maneira porque não o queres enfrentar, é mil vezes preferível, se calhar, que te sentes à mesa com ele, que o olhes nos olhos e que aprendas a conviver com ele, porque se não o conseguires ultrapassar, pelo menos ele vai fazer parte da tua vida de uma maneira ativa. E não vale a pena fugir disso, mas eu aqui estou a falar também obviamente dos meus fantasmas, estou a projetar isso nela. E eu gostava que ela fizesse isso, mas deixa um recado que pode ser uma frase um bocado, pode parecer negativa, mas eu acho que não é, que nessa mesma canção, ao mesmo tempo que eu lhe digo isso, digo-lhe que ela tem que se lembrar que o mundo nunca será justo. Isso é uma coisa que pode parecer duro de dizer, mas é a realidade. Porque eu acho que uma das coisas que às vezes é difícil de conviver pacificamente com isso é que, sei lá, nós podemos querer... Nós ouvimos a vida toda, pá, faz as coisas bem feitas, ser bom, etc. E há sempre aquela ideia de que se fores bom, que o mundo te vai compensar de alguma maneira. Que isso traz uma compensação... Eu não acho que isso seja verdade, porque tu muitas vezes passas pela situação de fazer as coisas bem, fazer as coisas certas, e veres ao lado alguém a fazer errado e a conseguir aquilo que tu não consegues fazendo bem. E é difícil tu manteres o tino sabendo que isso acontece. Ou seja, e manteres-te a fazer o bem só porque é bem. E não te preocupares se o mundo te vai devolver esse gesto ou não. E isso é uma lição que não é assim tão fácil de assimilar. Mas acho que é uma lição importante, porque senão isso gera muito sofrimento. E sei lá, é um recado para ela, é um recado para mim também.
Muito bem. Deixando agora um pouco de lado as temáticas e indo um pouco à sonoridade, esta pergunta de certeza que já respondeste um monte de vezes.
Vamos ver.
Como é que defines a sonoridade do disco, se é que é possível definir?
Possível, é. Não sei se serei a melhor pessoa para falar. É difícil falar muitas vezes em causa própria. Eu tenho alguma dificuldade mesmo em definir, até mesmo coisas de que eu gosto, tenho dificuldade em definir às vezes, porque não sei às vezes distinguir bem os estilos, etc. Mas, sei lá, sobre a minha música, sei que existe uma raiz folk que está lá presente, que se calhar está um bocado na base até das canções, que depois deriva noutras coisas por outro tipo de influências que eu tenho. Mas a folk sei que está lá. E daí também o inglês. Portanto, o inglês neste disco assume-se como língua. Não é uma coisa que eu pretenda fazer disso bandeira para o futuro. Mas neste disco acabou por acontecer assim, porque as canções já existiam dessa forma, começaram a existir em inglês. E não me faria sentido contrariar isso só porque eu gostava mesmo de fazer canções em português. Apesar de eu ter um disco em inglês, eu acredito e acho mesmo que as canções em português nos dizem sempre mais, se forem bem escritas, então dizem-nos sempre muito mais do que qualquer canção em inglês possa dizer. Mas neste caso, isso não aconteceu, porque não fazia sentido. Mas sim, mas a única, o único estilo que eu sei que está presente do princípio ao fim será uma folk indie qualquer coisa, que depois tem muitas ramificações noutras coisas que eu não sei muito bem definir, definir o que é, tem muitos arranjos às vezes, tem as coisas dos metais e das cordas, sei lá, são coisas minhas, não, há muita coisa que há artistas que eu relaciono com a minha sonoridade. Mas não há nenhum que eu diga que corresponde, porque há coisas aí que se calhar eu tenho muita coisa do universo do Sufjan Stevens. Não propriamente porque eu me sinto a fazer coisas e queria fazer coisas como ele, mas porque acho que partilhamos uma boa parte do DNA é semelhante em mim e nele, embora depois as temáticas sejam completamente diferentes e o universo depois em si acaba por ser muito diferente. Mas há coisas de Bon Iver, que eu também gosto muito, se calhar mais a nível vocal até. Mas depois, sei lá, se eu for pensar nas coisas que eu gosto de fazer, dos artistas que eu mais gosto, muitos deles não têm nada a ver com a sonoridade, como o Nick Cave ou o Tom Waits, ou eu não consigo encontrar essas coisas. Se calhar outras pessoas já houve quem me falasse no Nick Cave ou ouvir-me o disco, é uma coisa que me surpreende bastante, mas não sei, não consigo, não sou a melhor pessoa para falar.
A que tipo de público recomendarias o disco?
Opa. Eu não sei, eu recomendaria a toda a gente e para as pessoas que escolhessem se isso fosse possível. Eu acho que era a maior ambição que eu posso ter no, em relação a este disco é que toda a gente pudesse ter a oportunidade de o ouvir e depois dizer se gostava ou não gostava. E a partir daí está feito o meu público. O público será aquele que do disco vai gostar. O mais complicado hoje em dia é isso, é tu conseguires para chegar a esse ponto de as pessoas poderem parar para ouvir. Não acho que seja um disco muito imediato, também não acho que seja um disco difícil, mas é um disco que requer algum tempo e requer alguma disponibilidade para estar a ouvir as canções. Não são canções muito citadinas nesse aspecto, acho que invocam alguma espécie qualquer de espaço ou de paz. Não é sempre fácil encontrar nos dias que correm no dia a dia, mas por isso mesmo pode ser um bom disco de escape.
Muito bem. Tens uma música com a Márcia, a House. É a única colaboração neste disco.
Sim, além do quarteto de cordas e dos metais. Sim.
Exatamente. Porque especificamente esta música?
é uma canção especial do disco. É a canção mais antiga. Provavelmente essa canção já vem quase desde a adolescência. Era uma canção que eu troteava já há muitos anos, muitos, muitos anos. Tinha apenas uma estrofe, e a canção agora mesmo assim tem só duas estrofes, a letra é muito pequenina. E acho que era uma canção de lamento. Era uma canção um bocado triste para mim. Triste, mas não era bem triste, mas era uma canção de lamento. É um lamento, o lamento não tem que ser necessariamente triste ou angustiado. E curiosamente, na altura em que eu faço o disco, portanto, no dia em que eu estou a lançar o disco, essa canção vem no disco não como uma canção de lamento, mas como uma canção mais de reconhecimento do que é que eu consegui alcançar Portanto, a canção de antes falava de uma coisa que eu não tinha e agora fala de uma coisa que eu tenho. Portanto, e fazia sentido ter a Márcia a cantar comigo.
Uhum. Muito bem. Tu resolveste apresentar este disco com dois temas, Coffee and Toast e No Reason. Quais foram os critérios para que fossem estes dois temas?
os critérios. Eu defini à partida, se tudo correr bem, for possível, eu vou fazer vídeos para o disco inteiro, mas não serão todos singles, obviamente. Para mim, a questão do single num projeto desta natureza mais independente, é um bocado irrelevante, porque eu faço os singles que eu quiser. Neste tenha meios para fazer os vídeos, etc. Portanto, eu posso fazer os singles, eu não estou em nenhuma editora, portanto, sou o meu próprio editor. Mas eu tenho um plano de fazer 4 singles, portanto, esses sim, assumidamente singles. E portanto, a primeira coisa que eu fiz foi escolher as 4 canções que eu achei que podiam melhor ser um bom cartão de visita para o disco. E defini que a primeira seria o Coffee and Toast e, por exemplo, No For No Reason, que é este novo single, porque provavelmente o For No Reason das pessoas que ouviram o disco, que foram ouvindo o disco à medida que eu ia fazendo, a grande maioria delas referia ao For No Reason como uma canção mais radiofónica, entre aspas, ou mais cativante à primeira, canção mais imediata, talvez. E eu até consigo concordar com isso. E por isso mesmo eu não quis lançar como primeiro single, porque é a canção que se eu apresentasse em primeiro lugar, provavelmente poderia dar uma ideia errada do que é que se passa no disco.
Uhum.
Porque é a canção que se calhar é um dos picos do disco, mas que não é a norma do disco. O Coffee and Toast tem muito mais a ver, acho eu, com o que é que está lá dentro no disco. Por isso achei que o melhor passo seria mostrar uma canção que de alguma maneira tivesse a sonoridade que identifica o disco, e agora neste segundo momento, a For No Reason, mostrar um lado um bocado mais rock do disco. No máximo que o disco atinge do rock é pouco.
Uhum.
E depois não sei, achei que fazia sentido.
Muito bem. Eu li alguns que No Reason, esse tema, foi o mais difícil de fazer.
Foi.
O vídeo do Coffee and Toast foi feito por ti, sim, mas No Reason não foi.
Também foi o vídeo mais difícil de fazer.
Porquê?
O For No Reason foi a canção mais difícil de terminar. A canção, o instrumental, eu filo quase de rajada já há muitos anos, já para aí há 3 anos. E a canção era um instrumental, o disco começou por ser um disco instrumental, antes de eu me decidir a fazer canções e a pôr a voz. Precisamente porque esse passo de dar a voz às canções era uma coisa que me assustava muito, por tudo até daquilo que nós já falámos aqui, em relação aos medos e aos fantasmas, etc. Eu tinha um grande medo em dar esse passo e em assumir que queria mesmo fazer isso. Portanto, foi um passo muito demorado até me decidir a cantar de facto, a perceber que voz é que eu podia ter para cantar as canções, se conseguia ou não conseguia. E For No Reason foi especialmente difícil, porque a letra é bastante direta. E provavelmente é a canção cuja letra explica, na minha cabeça, explica muito bem porque é que eu estou a fazer um disco com 38 anos. Portanto, implica ter ultrapassado uma barreira que está descrita nessa letra. Portanto, a canção é quase como se fosse um recado para mim próprio há uns anos atrás, que agora já nem sequer é válido, porque eu já passei essa fronteira. Mas o recado continua válido para o futuro. Sei lá eu que outras barreiras é que vão aparecer à frente. Mas foi difícil por causa disso, porque era uma canção que exigia muita força para saber que tinha capacidade de o fazer. Exigia que eu cantasse de uma determinada maneira, exigia que eu dissesse, que eu escrevesse de uma maneira um bocado mais direta, que não pudesse esconder atrás de metáforas ou atrás de outras coisas que às vezes nos protegem. E por isso achei que estava um bocado disposto, e daí o vídeo também ter sido difícil, porque o vídeo, para quem viu o vídeo, eu estou na praia.
Sim.
A tocar. Pá, e podia ter sido uma ideia boa, porque era agosto, era verão, portanto podia ter sido uma coisa divertida, e apanhámos um frio de rachar na pior noite na Costa da Caparica. Pá, eu nunca tive tanto frio na minha vida como nesse vídeo. Nós filmámos para aí em 20 minutos, nem tanto, porque de repente eu caí mesmo à água, que não foi de propósito. E a partir daí só aguentei para aí 5 minutos dentro d'água, porque começou a ficar mesmo um gelo impossível de aguentar. Mas foi um vídeo divertido de fazer. E aí confiei com... Eu percebi logo que não queria fazer o vídeo dessa música, porque não queria fazer os vídeos todos do projeto. Porque eu já gravei o disco todo, já gravei os instrumentos todos, já cantei. Estou farto de ver o meu nome nas fichas técnicas. Começa a ser um bocado cansativo. E então achei que para este vídeo que tinha que chamar alguém de fora, porque se eu fosse fazer o vídeo desta canção ia condicionar completamente a visão que eu tenho pessoal sobre a canção. E eu queria que fosse outra pessoa.
Muito bem, muito bem. Portanto, o álbum vai ser editado já dia 22, concertos de apresentação.
Ainda não está nada marcado.
Nada?
Ainda nada marcado, nada, zero.
Ouvintes do PIB.
Não está marcado porque eu tive sempre, eu nunca tive pressa de fazer os concertos de apresentação. Já com a saída do disco, não tenho essa pressa, portanto eu vou fazer os concertos de apresentação quando as coisas estiverem bem organizadas e quando estiver tudo bem ensaiado, com a banda feita. Neste momento já tenho a banda montada, porque eu gravei o disco todo sozinho, então agora tenho que arranjar maneira de levar isto para o palco, né? Porque eu não vou chegar ao palco e não vou tocar bateria baixo e tocar, portanto, e esse processo todo leva algum tempo, e por isso estamos a marcar as coisas com alguma calma, mas em breve, muito em breve, já vou ter coisas para anunciar.
Muito bem. Ficamos então à espera. Vamos então ficar com o tema que escolheste. Porquê é que escolheste precisamente o tema que dá nome ao álbum?
O Favorite Girls. Opa, não, eu não vou dizer que é a minha canção preferida do disco, porque acho que sei capetino, porque depois vou condicionar imenso. Mas é uma das canções que eu mais me orgulho que esteja no disco. E acabamos por falar imenso sobre essa canção aqui na entrevista. E é por isso, se eu tiver que escolher, sei lá, os singles já estão aí a rodar, portanto as pessoas já podem ver no YouTube, e assim pelo menos até dia 22 podem ouvir mais uma canção que não está ainda pública.
Muito bem então, Filipe, muito obrigada pela tua presença aqui no PIB. O maior sucesso para tomar e para os teus restantes projetos. Nós vamos então ficar com o tema que dá no meu álbum, Favorite Ghost. Nós estamos de volta para a semana, até para a semana, pessoal. Day that you came, I won. You'll never know, you'll never know how much you came in and changed my heart. I'll never know, I'll never know how come. Go, go, follow your heart where it goes. Know that I love you more I could possibly dare. The day that you came.